Talvez o dia pareça longo pelo cansaço. É impressionante ver vocês empolgados e pulando. Esse amor por Jesus. Mas muito mais longo do que o dia pareça, pode ser os efeitos que vão vir a partir de hoje. Pode não, com certeza serão. Eu quero rapidamente compartilhar com vocês uma palavra que tem dois propósitos. Um deles, não é o principal, mas é muito importante, diz respeito a uma oferta que teremos. O outro é que o entendimento dos princípios que nós queremos compartilhar não se limita a essa oferta especial que teremos, mas diz respeito a um DNA que eu e você devemos manifestar na nossa vida e na nossa caminhada como cristão. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 5, ele diz: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo está escrevendo pelo Espírito de Deus, não está trazendo apenas um bom conselho humano, mas uma direção divina. E ele retrata aqui algo que às vezes pode passar desapercebido aos nossos olhos. Ele diz aos Coríntios: antes de eu chegar, antes da minha visita, eu mandei uma equipe na frente, e o propósito deles me precederem, irem adiante, era preparar, antes da minha chegada, a dádiva de vocês. Portanto, de acordo com essa declaração, uma dádiva, ela precisa de uma preparação. E a pergunta a ser feita é: que preparação era essa? Não era mera e simplesmente a comunicação de que haveria uma oferta, e então essa informação não pegaria ninguém de surpresa. Eles já sabiam que ia acontecer a oferta. O texto já nos leva a concluir isso. Talvez alguém possa pensar que a preparação, então, se tratasse de convencê-los a se engajar naquela oferta. Mas isso também não era o caso. O que Paulo diz: eu mandei essa equipe preparar vocês para a dádiva que vocês já prometeram. Eles não apenas sabiam o que ia acontecer, mas eles já estavam comprometidos, eles já haviam dado a sua palavra, já havia engajamento. Então, qual era o motivo da preparação? Paulo termina dizendo: para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A verdade é que nossas ofertas, elas expressam algo. No reino espiritual, há uma linguagem por trás das ofertas. As nossas ofertas sempre falam algo. O livro de Hebreus diz que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época e continua falando até hoje, porque elas têm uma linguagem no reino espiritual. Então Paulo está dizendo: a preparação é para que a oferta ou a contribuição de vocês fale, transmita a mensagem correta, que ela expresse generosidade e não avareza. Em primeiro lugar, nós precisamos mudar o conceito do que é generosidade. Durante muito tempo eu achava que generosidade era disposição de dar e avareza era indisposição de dar. Mas se Paulo está dizendo que alguém pode fazer uma doação e ainda assim expressar avareza, então não é essa a definição de avareza. Generosidade também não é só disposição de dar, e avareza não é só indisposição de dar. Tanto uma como outra coisa tem a ver com o coração que demonstramos na hora de contribuir. Então alguém pode estar doando e demonstrando avareza, porque não entendeu um princípio bíblico que tem a ver com alegria de dar. Logo depois de fazer essa afirmação, Paulo fala sobre semear pouco ou muito, colher pouco ou muito, na proporção do plantio. Então ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Não significa que ele ama apenas esse tipo de gente, mas ele encontra prazer. Porque ele encontra prazer. Porque Paulo está dizendo que Deus espera de nós a expressão de generosidade. Com certeza ele não estava preocupado apenas com o resultado. Como nessa noite não estamos preocupados apenas com o resultado dessa oferta. Ele esperava, e com isso externava o coração de Deus, de uma preocupação que eu e você possamos entrar no lugar certo. Qual o lugar certo? Por que é que Deus espera de nós generosidade? Porque Paulo esperava desse povo generosidade. Não dizia respeito apenas ao resultado, Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: eu não procuro o donativo de vocês, eu procuro o fruto que cresça para vossa conta. Em outras palavras, ele estava dizendo: não estou apertando os botões certos de manipulação para produzir resultado. Eu quero ver crescimento espiritual na vida de vocês, eu quero ver liberação na vida de vocês. E é disso que se trata. Porque Deus espera de mim e de você generosidade, em primeiro lugar, porque isso é o que reflete a sua natureza. Isso é o que Deus é. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus é vista na sua disposição de doar. Tiago capítulo 1 fala de Deus como alguém liberal, que quando pedimos, ele nos atende de forma generosa, de forma liberal, porque isso é o que Deus é. E se eu e você temos a responsabilidade de andar nessa terra como filhos amados, o nosso coração precisa se alinhar com o coração do Pai, com a natureza do Pai, e nós precisamos andar em generosidade. Não faz sentido um ajuntamento profético que promova a visão de levar o Evangelho se o nosso coração não for generoso. Isso não diz respeito apenas a bens materiais. Se não conseguirmos repartir aquilo que é material, será que vamos repartir o amor de Deus? Primeira de João diz isso: como alguém pode olhar um irmão em necessidade e simplesmente não fazer nada? Então generosidade tem a ver com entender e expressar o coração de Deus. Mas Deus, além de querer bons representantes do seu caráter e natureza na terra, ele também tem outras razões para esperar que eu e você expressemos generosidade. E a segunda que eu quero destacar, e eu acredito que isso é importante que eu e você possamos entender, é que a nossa atitude determina a revelação que a gente tem de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: minha atitude, com má vontade, vamos lá, minha atitude determina a revelação de Deus que eu tenho. Um dia eu passo por dois irmãos que estão numa discussão, num embate teológico. Um parecia advogar a bondade de Deus, o outro a severidade de Deus. Alguém me pega pelo braço e diz: pastor, ajuda aí, Deus é bom ou é severo? Falei para eles: tenho duas respostas. Eu falei: a primeira, Deus não é um ou outro, ele é os dois. Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e fala da severidade de Deus. Ele não é um ou outro. Um deles olha para mim e falou: mas se o senhor já respondeu que ele é os dois na primeira resposta, o que é que sobrou para a segunda resposta? E aí eu disse: a segunda resposta é depende. Qual dos dois ele é, ou você vai descobrir que ele é, depende da sua atitude. Romanos 11:22 diz: para com os que creram, ele manifestou bondade, mas para com os que caíram, ele manifestou severidade. Porque você vai descobrir de Deus algo que está muito relacionado à sua atitude e conduta. O Salmo 18:25-26 diz assim: para com o benigno te mostras benigno, para com o íntegro te mostras íntegro, para com o puro te mostras puro. Deus revela a sua benignidade a quem decidiu andar em benignidade. Isso é uma lei de reciprocidade. Mas Deus revela integridade ou fidelidade, dependendo da versão, a quem decidiu andar em integridade. Mas revela pureza a quem decidiu andar em pureza. Ele não vai se revelar puro para o benigno, não vai se mostrar benigno para o íntegro e nem íntegro para o puro. Quando você entende esse princípio ao longo da Bíblia, a pergunta é: para com o generoso, Deus vai se mostrar o quê? Generoso. Sua atitude de generosidade te levará a descobrir ou entrar numa revelação da generosidade de Deus. Quem foi o primeiro homem na Bíblia a entender Deus como Deus de provisão? Abraão. Quando? No momento que ele está indo entregar a Deus o que ele tem de melhor, seu filho Isaac. E nessa hora ele entende algo que muitas vezes eu e você limitamos só no aspecto natural. Quando ele diz Deus proverá, ele não está falando apenas de coisas materiais. Eles estão indo ao Monte Moriá, seu filho pergunta: papai, a gente não ia fazer um sacrifício? Sim, meu filho. Ele diz: cadê o animal do sacrifício? Nós estamos levando a lenha, o fogo, o cutelo, cadê o animal? Isso é a mesma coisa você chegar num posto de gasolina, falar para o frentista: enche o tanque, mas chegou a pé, não faz o menor sentido. Ele diz: cadê o animal do sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Durante muito tempo eu achei que ele estava apenas enrolando o menino para não ter que admitir o sacrifício é você. Até porque se eu sou o Isaac, o velhinho, diz o sacrifício é você, eu diria: então me pega na corrida. Mas a verdade é que Jesus dá uma outra interpretação para esse episódio. Ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. No momento em que Abraão está dizendo, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, ele está dizendo, chegará o momento onde não apenas você, Isaac, será substituído, em vez de morrer, um cordeiro morrerá no seu lugar, mas chegará o dia onde cada um de nós escapará da morte, porque há um cordeiro substituto preparado para morrer no lugar de cada um de nós. Ele enxerga a maior das provisões. E o que eu e você precisamos entender é como, naquela altura do campeonato, Abraão entende que Deus tem um filho para entregar, que nos substituiria e morreria por nós. Quase não tem profecia messiânica na Bíblia, nesse tempo ainda, a não ser aquela que diz que ele pisaria a cabeça da serpente. Mas de repente Abraão entende que Deus tem um filho para entregar. Por que ele entendeu isso? Porque ele está indo entregar o seu próprio filho. E a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Quando a igreja começar de fato a andar em generosidade, não só na área financeira, começando da nossa maior responsabilidade de distribuir o que de mais valioso nós temos, que é Cristo, a salvação, a redenção e o nosso coração o tempo todo, for esse coração doador, os nossos olhos se abrirão e nós vamos entrar numa revelação da generosidade de Deus e vamos experimentar o que Ele tem em todas as áreas da nossa vida, como nunca vimos antes. Então nessa noite eu quero te encorajar. Nós vamos fazer uma oferta hoje. E eu quero te encorajar a não ofertar de qualquer maneira. Porque esse dia não é um dia qualquer. Esse ajuntamento não é um ajuntamento qualquer. E mesmo você que está nos acompanhando pela internet, eu sei que nós temos gente do mundo todo. Há pouco tempo atrás, só num dos canais de transmissão, já havia passado mais de 1 milhão de pessoas para acompanhar a transmissão. O que está acontecendo é muito maior do que esse lugar. E o meu desafio é que nesse dia profético, que não é normal, que a gente não oferte apenas de forma normal. Que nós possamos não apenas ter a visão de cobrir as despesas desses 3 eventos simultâneos. Eu acredito que nós podemos ir além. Eu acredito que nós podemos transbordar em outras edições que ainda estão para acontecer. Mas muito mais do que o que se fará com o recurso. Nós precisamos entender a diferença entre propósito, destino da contribuição e o resultado. O propósito é honrar a Deus, é mostrar o nosso comprometimento com o Evangelho. Nós estamos aqui clamando por avivamento, dizendo o Senhor nos use, e a primeira mensagem a ser dita diante de Deus e do reino espiritual, tudo que há em nós, incluindo os nossos bens materiais, estão comprometidos com essa causa. Por favor, diga amém. Esse é o propósito. Em segundo lugar, o destino. O dinheiro será investido não apenas em cobrir essas despesas, eu estou crendo para mais do que isso. E eu quero te dizer, se você não cooperar, o recurso vem de outra parte, porque Deus não vai deixar esse negócio descoberto. Nós não vamos fazer por necessidade, nós vamos fazer por honra. Agora, há consequências? Há. Se você se dispuser a andar em generosidade, uma revelação maior da generosidade de Deus vai te tocar, inevitavelmente, os seus resultados. Eu quero te encorajar a ofertar de forma especial. Mesmo você que não veio preparado, não pode fazer agora. Há formas de descobrir como cooperar com o projeto depois, e essas instruções práticas serão dadas agora. Mas a minha oração e o meu apelo a cada um de vocês neste estádio, os que nos acompanham pela transmissão, aqueles que estarão assistindo essa mensagem gravada depois, faça não apenas um investimento de fé e uma expressão de adoração ou gratidão, mas um ato profético. Nós estamos comprometidos com o avanço do Evangelho em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.